Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E prevenir é melhor do que remediar. Olha que frase clichê gostosa.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e eu faço check-up anual.
Ó. Oh.
Olá, meu nome é Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu Viterbo nas redes sociais. Sou médico ortopedista de BH e medicina integrativa não é especialidade médica.
Olha aí que gostoso. Já vamos começar assim, olha que delícia.
Bem polêmicos.
Uma caneca de mamica!
Você aqui de novo, meu amor?
Eu tô aqui! Eu só vim no Jabá, né? Que coisa.
É o menino do Jabá. Tem que ter um tema pra você gravar com a gente, que é isso?
Eu estou falando do maior financiamento coletivo de jogos de tabuleiro da América Latina! O Zóbia Cyberpunk Board Game! Tá rolando!
O Azaghal tá impressionado, tá? Ele falou que o jogo é muito foda. Ele falou, cara, os caras são gênios.
O Azaghal falou isso.
Falou.
Caraca, olha, eu vou te falar uma coisa. Coisas que só a Andrea testemunha e pode vir falar para o mundo. O Dave falando, e os caras são gênios. Publicamente, jamais
mas ele falou, ele jogou na live com vocês, cara, e aí ele falou, cara, que foda, a gente ganhou, mas a gente por muito pouco ganhou, a gente ele falou, os caras são gênios demais, eles fazem a parada ser, sabe, não é fácil, porque se fosse fácil, não tinha graça.
Exato.
Ele falou, cara, a gente quase perdeu, ele falou, foi num...
Várias vezes.
E ele falou, e mesmo assim a gente conseguiu, ele falou que foi muito bem feito, que ele achou foda, que acha os caras gênios, que foi foda. Ele falou,
não, isso é verdade. O Zob, nosso jogo de tabuleiro que ficou... anos em desenvolvimento. Jordi Adam, Renan Simões da YPA Studios, nossos game designers preferidos, fizeram um jogo incrível, uma mecânica mega equilibrada. No início da live, a gente tava lá e a gente tava mandando super bem. E até ouvi um comentário falando assim, nossa, esse jogo parece que é muito fácil. Aí eu falei assim, isso é o início, espera só. Bota a gente.
Se já começa muito difícil, até desanima.
Caraca, no final
você
tava...
Você tem que dar aquele gostinho de cara.
É. Não, porque o Ozob, esse é um jogo que ele exatamente isso. Eu vi muita gente comparando com o Zombicide, porque você vê a cidade de cima, você enfrenta os inimigos, então é um dungeon crawler, esse é o estilo de jogo que é parecido com muitos outros. Mas a diferença é ele que você vai abrindo as suas cartas pra você ver quantos dados você vai ter em cada atributo que você precisa. Por exemplo, combate, você precisa de força. Aí você vai abrindo as suas cartas sem saber, ó, essa carta me deu mais um de força, essa carta não me deu nada de força, essa carta me deu mais um de força. Você vai equilibrando, é como se fosse o 21, Blackjack, sabe? Você vai abrindo as cartas e não pode estourar?
Gente, eu vou te dizer,
é
eu
isso.
Acho legal quando o jogo é todo mundo contra o jogo.
É o jogo cooperativo.
Cooperativo.
De 1 a 4 pessoas. Você pode jogar sozinho também, se você não tiver uma noite, sem amigos, etc e tal. Você pode jogar sozinho. Eu vi as pessoas falando assim, mas isso é muito triste. Eu falei assim, não, porque isso é só um estigma social, porque todo mundo joga videogame sozinho e ninguém fala que é triste jogar videogame sozinho. Jogar jogo de tabuleiro sozinho não é nada.
Gente, eu jogo lá, jogo de paciência só.
Tá vendo? É um jogo cooperativo de 1 a 4 pessoas simultâneas. Ninguém pode morrer. Se um morrer, é game over. Por isso que a gente tava quase morto. Tipo assim, teve uma hora que a Azaghal tava quase morrendo. Aí eu falei, acabou agora. E a Azaghal conseguiu virar. Tipo assim, nossa, é sério. Literalmente a Azaghal matou um bicho. E esse bicho deu um equipamento pra Azaghal, que era um kit médico que a Azaghal usou pra se curar. E no round seguinte ele tomou uma porrada. Se ele não tivesse aquele kit médico, ele ia ter morrido e a gente ia ter perdido o jogo. O jogo foi lindo. E a gente virou no último segundo. O chat inteiro tava torcendo contra a gente. E...
caraca!
Chupa,
por
chat!
Quê?
Porque eles estavam achando engraçado a gente apanhar.
Pô, gente, a melhor coisa é jogar todo mundo unido, porque senão começa aquela briga, um faz aliado com o outro, fica um contra o outro, aí no final...
Exato.
Cara, eu me lembro quando a gente era adolescente, a gente jogava, lembra, Agatha? Vários jogos. Saía todo mundo brigado, tá?
É.
Saía brigado, porra, você passou por cima de mim, saliou com ele.
Então, mas isso...
Amiga da onça.
Mas isso, presta atenção, apesar desse ser um jogo cooperativo, é um jogo que se um morrer, todo mundo morre. Então, se você fizer uma decisão errada, então para de puxar carta aí que tu vai tomar dano. Para de abrir carta. E o cara abre, toma dano, depois morre, você você vai apontar o dedo na cara do seu amigo e falar assim, morremos por culpa sua. E, então as amizades podem ser perdidas também.
Pode. Vai se tratar na terapia depois.
Mas, gente, olha, a gente quer agradecer demais a todos os apoiadores que já fizeram desse financiamento coletivo o maior financiamento coletivo de jogo de tabuleiro da América Latina. Já batemos esse recorde. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando, vai até, olha, faltam menos de um mês, é até o iniciozinho de novembro agora. Então corre lá, dá uma olhada nas recompensas extras, porque você pode pedir só a caixa básica, que vem com 10 cenários, cada cenário é diferente do outro, não é aquele tabuleiro igual, o tabuleiro é modular, então você vai montar um cenário pra cada missão do jogo, e 6 heróis jogáveis, incluindo o Ozob, o Chimira, o Oleg, a Mamaguz, o Avivi, a Califórnia, personagens do livro do Ozob, e olha só, são 48 miniaturas dentro da caixa. 48! Caraca. É muita miniatura, é muito foda. E a gente já desbloqueou várias metas estendidas, exclusivas. Algumas delas são exclusivas para esse financiamento coletivo. A gente já desbloqueou heróis novos. A gente já desbloqueou outras figuras dos vilões, que são os soldadinhos. São 10 soldadinhos lá que tem, entre todas as miniaturas, tem 10 soldados da Datadyne. Todos eram iguais, porque é muito caro você fazer o molde de uma miniatura dessa, sabe? Uhum. Fazer as miniaturas em escala não é tão caro, mas fazer o molde é caro. Cada miniatura nova é caro. Então, como a galera participou, a gente, em vez de ter 10 soldadinhos iguais, a gente vai ter 5 de uma pose e 5 de outra pose.
Olha aí!
Então, graças ao apoio da comunidade Jovem Nerd, a galera vai ter um tabuleiro bem mais diversificado. Vai ficar mais bonito, vai ter mais conteúdo, já tem missão extra que você já vai ganhar participando. Então, é muita coisa. Já tem também duas expansões, se você já quiser eu quero jogar Ozob pra cacete, eu boto a expansão. Tem vários níveis de apoio, você pode escolher individualmente as coisas ou você pode escolher pacotes que já vem com um monte de coisa. Isso é muito mais em conta do que você comprar no mercado depois separadamente cada coisa, e mesmo porque você vai ganhar um monte de recompensas já desbloqueadas pela galera. Muito bom, muito obrigado, galera. Dá uma olhada em ozob.com.br, tá lá, você pode dividir em até 12 vezes sem juros. Aí obrigado, Magalu, que nos
olha aí, gente,
essa facilidade. Então fica bem mais suave. É um projeto que a gente está muito, muito orgulhoso de fazer parte. Tipo assim, eu pessoalmente que adoro jogos, você pode ver a quantidade de jogos que eu acumulo aqui.
Ah, é?
Uma parada que eu é,
o cara paixão, tem background.
É paixão mesmo trabalhar com isso. Eu tô me sentindo muito realizado. A Zagal tá empolgadíssimo, chamando as pessoas de gênio. Isso é uma grande coisa.
É, porque pra ele falar que é
gênio. O Zagal é o cara que mais reclama de chamar. Não fala gênio, tu vai desgastar a palavra gênio. Não é qualquer coisa que é gênio. Foda, foda demais. Obrigado a todo mundo e vou dar uma olhada. Ozob.com.br, tá rolando. É um jogo divertidíssimo. Se você só jogou War na vida e Detetive, essas coisas, que seja o seu primeiro jogo de tabuleiro moderno. Um jogaço, Ozob, a Cyberpunk Board Game. Valeu, galera.
A medicina integrativa era ortomolecular antes? De antes?
É, sim, sim. A ortomolecular, ela se desenvolveu ali na década de 70 do século passado com Linus Pauling. Linus Pauling talvez seja aí o pioneiro da medicina ortomolecular, né? Foi ele que era o entusiasta das megadoses de vitamina para tratar qualquer doença. As pesquisas dele giraram muito em torno da vitamina C. Ele era um ávido entusiasta da vitamina C. Ele achava que a vitamina C poderia cuidar como um antioxidante, poderia curar várias doenças. Linus Pauling, ele mesmo usava em si mesmo, acho que 2 gramas diários de vitamina C. E foi a partir dessas pesquisas, dessas certezas aí que Linus Pauling tinha, apesar de ter sido um ganhador duplo do prêmio Nobel, né? Ele nunca conseguiu provar de fato, né, essas ideias, essas teorias. Mas desde então, desde essa época, a gente ainda é bombardeado com essa ideia de que as vitaminas, né, os minerais, compostos de suplemento, eles são como o elixir da boa saúde, né? E aí, na década de 90, mais ou menos assim, a medicina ortomolecular, ela se desenvolveu, assim, ela tentou através dessas teorias, desses postulados, né, melhorar a saúde das pessoas através dessas ideias de que o arranjo molecular, né, por isso o nome ortomolecular, orto é de correto, de bonito, de certo, né, então ortopedia, né, é a ciência que tenta alinhar os ossos, né, então a ortomolecular seria a ciência que traria mais organização para suas moléculas e células, né, e aí te daria um pouco mais de saúde, longevidade, né, então Então, mas é isso, assim, a ciência foi pesquisando, né? Isso foi sendo estudado por outras pessoas, por outros grupos, e a gente foi descobrindo que não era bem assim, que essas megadoses de vitamina, elas não mudavam desfechos, né? Não melhoravam as condições de saúde, não tratavam doenças, não diminuíam mortalidade. E aí essa horta molecular foi ganhando uma pecha de charlatanismo, de algum tipo de situação de tratamento alternativo, né, sem muita eficácia. Até que no Brasil, especificamente, em 2009 ou 2010, não me lembro bem agora, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prática, né, como não era uma especialidade, né, como não havia evidências de melhora, de tratamento de nada, o CFM proibiu esse nome, proibiu essa prática. E aí, como ficou estereotipado, né, como as pessoas já não queriam mais ser reconhecidas como charlatãs, né, como quem propaga um tratamento que não é reconhecido, esse nome precisou mudar, né, precisou ser adaptado para uma nova realidade. E aí surgiu nessa época e começou a se mudar o nome, medicina funcional integrativa, medicina integrativa, né, medicina ortomolecular, são todos nomes aí derivados da mesma prática.
Gente, eu me lembro que na década de 90 isso bombou.
Bombou!
As pessoas começaram, caramba, tô indo no ortomolecular, que não sei o quê.
Era modinha.
Essa prática ortomolecular, essa prática funcional integrativa, ela acabou se disseminando para outras áreas do saber, né? De fato, começa ali na medicina, começa ali com médico, né, tratando doenças, tentando tratar doenças crônicas, né, queixas dos pacientes, né, com essas modalidades, né, vitaminas, compostos, alguns tipos de fitoterápico, algumas enzimas, né, a gente tem vários compostos assim, que são usados por essas pessoas que praticam essa terapia. Mas isso acabou se espalhando, né, nutrição, hoje a gente vê fisioterapeuta, dentista, né, pessoas que praticam, que nem tem diploma de medicina, também acabam se utilizando dessa narrativa, né, porque isso acabou ganhando um certo ar de medicina atualizada, né? A guerra de narrativas, principalmente com a internet, né, com as redes sociais, que dá uma liberdade muito grande para essas pessoas espalharem suas crenças, né, suas convicções, essas pessoas na internet, como eram, não tinha um debate, não tinha um contraditório, né? A pessoa entra no Instagram, cria um Instagram, um YouTube, ou ela tem um canal próprio, né? Ela não tem ali uma pessoa para confrontar. Então elas acabam criando narrativas, criando um conceito que começa a se difundir muito fácil, né? Porque é uma ideia que encontra eco no senso comum, né? Quem nunca ouviu falar, pô, quero tomar uma vitamina que eu tô fraco, né? Sua avó às vezes fala isso, ah, não, você tá precisando de uma vitamina, né? A gente escuta isso desde que é novo, né? Então, na nossa cabeça, a gente acha que as vitaminas, elas vão fazer a gente ficar mais forte, mais saudável, vai prevenir doença, vai deixar a gente com o sistema imune mais fortalecido. Então, quando você escuta isso de um profissional, né, que coloca isso de forma mais técnica pra você na internet, né, onde não há ali um contraponto, né, você acaba comprando, né? Eu falo de forma geral, eu falo você, o senso comum, né, a grande massa, a população, acaba comprando esse discurso, porque ele já ouviu uma vez ou outra que vitamina faz bem, que vitamina vai torná-lo mais forte, mais resistente a doenças. Então, quando ele escuta isso de um profissional, pronto, aquilo já encontra eco na crença que ele já tinha previamente formado, e aí aquilo vira uma verdade para ele, né?
Mas, por exemplo, quando a gente vai ao médico, por exemplo, eu vou no médico, eu sempre, quando faço o exame de sangue, anualmente eu faço o check-up, o meu médico, ele checa algumas coisas, como é que tá minha vitamina D, como é que tá a B12, como é que, né? E aí, se eu tô com baixa de alguma, ele manda eu repor. Eu não tomo sem precisar, né? Aí ele fala, ah, você tá com baixa de vitamina D, tem que fazer reposição. A B12 tá baixa, tem que fazer reposição. Entendeu? Isso é considerado ortomolecular?
Não, isso aí não. Vamos dizer assim, vamos dizer que existem gradações aí dessa prática, né? A ortomolecular, eles tentam usar, assim, uma narrativa de contrapor ao que eles chamam de medicina tradicional. Eu detesto esse nome, porque medicina só tem uma. Se precisasse de sobrenome, né, não seria medicina, né? Então, se funciona, você não tem sobrenome, então não é uma medicina alternativa, não é integrativa, não é o nome que você quiser dar. Se tem que dar sobrenome é porque provavelmente é alguma coisa que não foi incorporada. Então, se você tem algum tratamento, alguma intervenção, alguma prática que é eficaz, que tem evidência científica de que funciona, você não precisa dar um sobrenome, ela vai ser incorporada nas práticas de saúde, isso é medicina também. E não necessariamente precisa ser um medicamento. Só que, como eu te falei, a guerra, né, que a gente está travando na rede social por desinformação, ela é de narrativas. Então, essa prática, ela se apropria de alguns conceitos para se colocar como uma alternativa àquela pessoa que não está muito satisfeita com a medicina. E a gente sabe que existem problemas na prática médica mesmo, né? Um problema assistencial, a gente vê no SUS, a gente vai ver diversos problemas, no seu convênio, você vai ver um monte de problemas, um monte de queixa, do médico que às vezes atende muito rápido, não te dá atenção, do médico que atrasa, no SUS o profissional ali que não consegue dar a atenção devida, ou que o paciente não consegue nem acesso ao profissional. Então a gente tem vários problemas aí, sistêmicos, estruturais da medicina.
Mas eu também acho que até existe aquele problema de muita medicação também, principalmente em criança, né? Tudo antibiótico. Tá com uma... mete um antibiótico. Aí a criança fica um mês tomando antibiótico.
Sem dúvida, esse é um problema assistencial também, né? É, a gente pode discutir depois os motivos que levam a essas práticas, mas isso também é o excesso de medicação, a hipermedicalização também é um problema que a medicina precisa discutir. E aí, essas pessoas que fazem essas práticas, elas entram exatamente aí nessas lacunas. Então, elas vão te propor um tratamento que não é remédio. Eu não vou te dar remédio. Ah, você está sendo muito medicalizado, né? Você toma muito antibiótico, aqui, ó, vem aqui que eu vou te tratar de forma mais natural, sem esses medicamentos que causam um monte de efeitos colaterais, né? E colocam um monte de problema, de terrorismo ali na prática, vamos dizer, entre aspas, tradicional. Então, eles vão se propor como mais naturais, como um medicamento que não tem efeito colateral, como algo mais leve, outra narrativa, outro problema assim que eu vejo nesse discurso. Eles vão dizer muito assim, a gente trata a causa do seu sintoma.
É, sempre é. Pois é, a gente sempre ouviu isso.
Como se a medicina, né, o que a gente tem de técnica, de literatura, não fosse pra isso, pra tratar a causa, né? O que, que é um tratamento médico se não tratar a causa, né? Você falou de antibiótico. O antibiótico trata a causa de uma infecção, né, que é uma bactéria.
Trata.
Eu entendi até o que você falou, porque eles pegam essa lacuna, por exemplo. Existem problemas de hiper, né, de super, sei lá, hipermedicar alguém? Claro que tem. Mas aí você pegar isso e transformar... Ah, não, mas aí, então, vamos pro outro extremo.
Exato. A ideia é essa.
É, gente, é nem tanta céu, assim, nem tanta terra. Tem que ter um meio termo. Porque eu vou te dizer que eu penei... Meus filhos, hoje em dia, tudo grande, já tudo macaco velho. Mas na época, quando eles eram crianças, eu penei pra acertar com o pediatra. Teve um que meu filho teve uma infecção urinária. Tinha que tomar, sei lá, um antibiótico por 20 dias, não sei. O cara mandou tomar por 6 meses. Eu falei, você quer que meu filho tome 6 meses de antibiótico? Mas por que isso? Ah, não, porque essa infecção vai voltar... E aí, era isso. Aí eu falei, não, vou em outro médico. E aí o outro falou, ah, não, basta tomar por, né, um vidrinho, que vai durar, sei lá, 15 dias, 20. Entendeu? Então é muito louco isso. É. As pessoas ficam realmente assim... Eu me sentia super sem chão nessas horas, sabe? Em quem confiar? Eu não ia confiar no cara que tava mandando tomar 6 meses. Isso com certeza não tinha como, entendeu? Aí as pessoas ficam muito também, né, não querendo sobrecarregar o...
Aí vai pro outro extremo, pois é. Aí vai pro natureba que não funciona.
Aí o natureba demais também não funciona, gente. É, pois é.
É super compreensível que o paciente, né, ele fique no meio dessa guerra perdido, porque, de fato, o paciente não tem obrigação de ter o conhecimento para discernir, né? É, o paciente, ele não tem que ter a formação necessária para isso. Então, por isso que quando a gente produz conteúdo na internet, quando a gente vai falar de desinformação, quando a gente vai desmistificar alguma coisa, né? A ideia é fazer exatamente essa educação, né, da população, para que consiga captar ali onde que estão os problemas narrativos desses discursos, né? Onde que estão ali os gatilhos, as bandeiras vermelhas, né? Os red flags ali que as pessoas usam para te convencer de que aquele tratamento ali alternativo é melhor do que o convencional. Sempre com muitas aspas, né? Porque, como eu disse, se existe alguma coisa que funciona, né, em medicina, aquilo é medicina. Você não precisa dar um sobrenome para aquilo.
Exato, é. Medicina alternativa não é medicina. Medicina quântica não é medicina, meu amor.
Quântica, gente. Tem medicina quântica agora?
Tem.
É simples assim.
O que eu chamo muita atenção é para esses gatilhos, sabe? Essas falhas lógicas no discurso ali, né? Então, olha, eu vou te dar um tratamento que é mais natural, o meu vai tratar a causa, o meu não vai te dar efeito colateral, ele não vai alimentar a indústria da doença, né? Porque também tem isso, né? Que a indústria farmacêutica não quer sua cura, né? A indústria farmacêutica quer te manter dependente, tudo, eu tô falando isso aqui tudo com muitas aspas, né? Pra quem não tá captando a ironia. É, a indústria quer te deixar doente pra ficar dependente do lucro que você vai dar pra ela.
É, não pode pirar, gente, pelo amor de Deus.
É, a gente vê aquele medicamento para tratar obesidade e diabetes, né, o Ozempic, né, a semaglutida. O medicamento foi tão eficaz, o tratamento foi tão... Os estudos foram tão bons, o tratamento funcionava tão bem, né, com uma aceitação tão boa, que o PIB da Noruega, ele foi alterado, ele aumentou por conta do lucro da empresa que tratou, usou um medicamento que era eficaz, que tratava diabetes, que tratava obesidade. Então, assim, se tem uma coisa que dá lucro, é cura. Se alguém descobre a cura de algum tipo de câncer, né, hoje, algum fabricante, eles vão rachar de ganhar dinheiro, vai ser astronômico, que vão ter patente, né? Provavelmente esse tratamento vai ser muito caro inicialmente, né? Vai ter uns 10 anos de patente aí que esse laboratório vai nadar de braçada no mundo. Então, essa ideia aí de que doença crônica, doença sem cura, ninguém quer tratar, isso é conspiratório, né? Isso não tem base na realidade.
Exato, porque eles iam ganhar dinheiro, muito dinheiro, ia ser uma guerra pra justamente, não, peraí, gente.
Pra pegar essa patente
aí. Pelo amor de Deus, a cura de todos os cânceres do mundo, vamos lá.
É, né, gente?
Todo mundo ia ficar atrás disso, gente. Não é? Ah, não, eles não querem. Eles não querem porque eles querem te dar outros remédios.
Querem que você fique doente, é, pra vender outra coisa.
E é sempre assim, né? E é sempre um grupo misterioso que não quer essa cura. Então, sei lá, o governo, a indústria farmacêutica, né? Aquele grupo da família, sei lá, americana lá, que tem muito dinheiro.
A gente não pode anular que realmente existe um lado muito cruel da indústria farmacêutica.
Claro, existe todo um lobby.
Principalmente os opioides,
claro.
Aqui nos Estados Unidos é uma parada seríssima.
É.
Tem casos escabrosos. Isso aqui não é uma defesa irracional da indústria farmacêutica. Tem casos escabrosos mesmo, assim, né? De lucro, né? Afinal, a gente tá falando de um mercado que visa o lucro, capitalista, opera numa lógica capitalista, tem ações na bolsa, precisa dar retorno pros investidores.
E eles querem vender mais. E aí começa a forçar os médicos a vender pra todo mundo remédios fortíssimos.
Tem todo esse lobby, mas...
Que viciam.
A indústria de opioides nos Estados Unidos, né? A gente tem um exemplo muito interessante. Tem uns documentários muito interessantes que a indústria farmacêutica premiava, né? Quem prescrevesse mais opioides, né? Isso causou essa epidemia de opioides nos Estados Unidos. Foi...
Premiava não. Ainda, hoje em dia.
Ah, que pois é.
Uma coisa sem solução ainda.
É, não. Mas aí é aquela coisa. Aí vem a lacuna. E como tem esses problemas, o que vamos fazer?
Exatamente. Eu vou entrar aqui nessa lacuna pra te oferecer uma solução pra isso, né? Olha só. O meu medicamento não vai alimentar essa indústria. O meu medicamento é natural, ele não tem efeito colateral.
É, gente, a gente não pode generalizar, né? Não pode anular as coisas boas,
porque
né?
temos problemas,
porque
né?
tem problema, porque toda a área vai ter.
Só que ele não te conta que ele também tá alimentando uma indústria bilionária. A indústria de suplementos...
É uma indústria bilionária.
É medicina alternativa, homeopatia. É uma indústria que movimenta bilhões, com uma diferença. Eles não precisam provar eficácia.
Olha aí.
Olha que beleza.
É mais fácil, é bem gostoso, é mais fácil ainda.
É mais lucrativo.
Outro problema nesse discurso, outra red flag, eles vão falar assim, mas a indústria, né? Aí eles falam a indústria como um grande complô global. Ninguém tem interesse em estudar esse tratamento porque ele não dá lucro. Bom, eu já falei antes, né, que cura das doenças é bem lucrativo. Então isso aí também a gente já pode ter problematizado. Dá lucro, sim. A outra questão é, será que há um interesse, por exemplo, vamos falar de homeopatia, será que há interesse da indústria de homeopática se colocar à prova com tratamento, com um estudo bem feito para ver se esse tratamento de fato funciona? Porque das duas, uma. Ou eles vão provar a eficácia, né, do tratamento, né, e aí, pô, provar a eficácia, ó, tá vendo, a gente funciona, né, pode continuar usando o tratamento. E, por outro lado, se eles provarem, se eles conseguirem fazer estudos bons e provarem que não funciona, a indústria só tem a perder. Só tem a perder tanto no lucro quanto nas vendas. Então, na verdade, o maior interessado em não estudar é a própria indústria alternativa. Por que que eu vou me colocar à prova se eu tô vendendo bilhões no ano, no mundo inteiro, se eu tô aqui no Brasil, uma das maiores farmacêuticas de homeopatia abriu uma fábrica em Santa Catarina, investimento de 1 bilhão, parece. Por que que eu vou investir em abrir fábrica e tudo isso e fazer estudos para comprovar aquilo, se o risco que eu corro é de mostrar que o meu tratamento não funciona? E eu só tenho prejuízo. Se eu faço um estudo e mostro que o meu tratamento não funciona, o grande interessado de deixar aquilo ali do jeito que tá sou eu mesmo. Porque eu tô ganhando lucro, eu tô ganhando dinheiro, eu tô vendendo, as pessoas estão brigando pelo meu tratamento. Para que que eu vou testar se tá saindo bem, tá funcionando bem? Vamos deixar do jeito que tá. O maior interessado mesmo em não se estudar a eficácia dessas terapias alternativas é essa própria indústria alternativa. Porque a chance deles mostrarem que não tem eficácia e aí, de fato, eles precisarem encerrar operações, tirarem do mercado medicamentos que não funcionam, colocar aviso que aquilo ali é placebo ou não funciona, é uma chance enorme.
Tá vendo?
Mas aí o que acontece é que pessoas começam a tomar milhões de suplementos sem precisar. E aí tem gente que fica... Vê se não é correto. Que tem gente que tá querendo, sei lá, tá ficando com calcificação em alguns órgãos, tipo vesícula, dando pedra na vesícula ou em outros locais, porque é excesso de vitamina que a pessoa não precisa e a pessoa toma tudo ao mesmo tempo e não para de tomar nunca.
É, existe um pensamento, assim, comum, né? As pessoas acham que se não faz mal, que mal há a tomar, né? Se eu não tô sentindo, certo? Se aquilo não vai me fazer mal e se eu não tenho certeza da eficácia, por que não tomar, né? Não vai me fazer mal, mal não faz. Mas não é bem assim, né? Primeiro que se um tratamento, né? Não necessariamente um remédio. Pode ser uma cirurgia, pode ser, sei lá, fisioterapia, um exercício físico, tudo isso é tratamento. Tudo isso é uma intervenção. Então, se uma intervenção, ela não tem potencial para gerar dano, muito provavelmente, ela não vai ter potencial para te gerar benefício. Vou explicar melhor. Vamos pensar em beber água. Todo mundo aí é bombardeado todo dia, que a gente tem que beber X litros de água por dia, né? Tem uma condição mínima de hidratação. se você beber pouca água, né, sei lá, se não beber água o suficiente, você vai desidratar, você pode ter dor de cabeça, pode ter problema renal, infecção urinária, né, tem um monte de problema que pode vir aí da baixa hidratação. Se você beber o suficiente de água, você vai funcionar de forma saudável, seu corpo vai funcionar, todas as reações dependem de água, o corpo é 70% de água, toda aquela história, blá, blá, blá. Mas se eu tomar água demais, 8, 9, 10, 12 litros de água, principalmente se for muito rápido isso, eu posso causar uma hiperdiluição do meu sangue, né, essa água vai ser absorvida muito rápido, o plasma vai ficar cheio de água, vai diluir todas as concentrações ali dos solutos que a gente tem, então sódio, potássio, eles vão diluir demais, e isso pode atrapalhar as molaridades do sangue e a gente morrer. Existe caso de gente que morre porque bebeu água demais. Então, até a água, se a gente beber e consumir em excesso, ela pode ser danosa. Então, se existe alguma substância, alguma intervenção que ela não tem esse potencial de gerar dano, é muito pouco provável que ela gere algum benefício para você.
É, que nem você tomar um vidro de homeopatia, não vai acontecer nada.
Exatamente, é a questão da dose, né? Então, um medicamento para te tratar, um antidepressivo, sei lá, um medicamento para diabetes, né? Na dose correta, ele trata a doença. Na dose alta, ele pode ser um veneno. Então, esse medicamento que tem uma eficácia, que funciona, que foi estudado para aquilo, se a gente usar errado, usar de forma deliberada, sem indicação, de forma equivocada, ele vai te gerar um dano, que é o efeito colateral, né? De efeito diverso. Você pode ter problema. Se você está sendo prometido um medicamento ou uma intervenção, um suplemento, qualquer coisa que seja, que não tem colateral nenhum, é muito provável que isso seja uma coisa inerte. Também não tem potencial para te tratar.
Um placebão.
E eu ouvi falar que tem muita gente tendo problemas renais por causa de excesso de, né, desses suplementos aí de whey, essas coisas.
Ah, isso eu quero... A gente falou com as amigas cientistas um pouco sobre isso, mas eu queria falar de novo, mas é. Da creatina do whey, porque eu comecei a fazer atividade física e comecei a inserir isso na minha vitamina da manhã. E aí eu falei, ai meu Deus, será que é mais um que eu vou jogar fora que não vai adiantar nada?
Então, é curioso, né? Assim, a gente, enquanto ser humano, vivendo nessa realidade atual, na sociedade atual, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro com essas soluções, né? A gente precisa daquilo, precisa daquele pozinho, precisa daquela cápsula, a gente precisa de fazer aquilo pra, né? Então, uma pessoa com, sei lá, 30, 40 anos, nunca fez atividade, já começou a fazer atividade, tem uma semana, ela já é bombardeada pra usar um monte de elemento, um monte de coisa, né? Que foram inventados, sei lá, tem 10, 15, 20, 30 anos, né? Nem tanto tempo assim. Então, vamos lá. O que é o whey? O whey é uma proteína que ela é proveniente do soro do leite, aquele restinho de líquido que fica ali quando você faz um queijo curado, tem aquele resto de líquido que sobra do leite, né? E aquilo é muito rico em proteínas. A indústria antigamente descartava aquilo, né? A indústria de lácteos. Aquilo não era aproveitado. E aí descobriu-se que aquele líquido ele era muito rico em proteínas e começaram a usar aquelas proteínas para enriquecer produtos e aumentar o aporte de proteínas. E com pesquisas, né, isso foi sendo estudado, descobriu-se que aquela proteína era muito boa, uma proteína de muito boa qualidade. O que é uma proteína de boa qualidade? Ela tem aminoácidos que o corpo não produz. São os aminoácidos essenciais. São os aminoácidos que você só consegue obter pela alimentação, porque alguns outros aminoácidos, os não essenciais, a gente mesmo sintetiza. Então, esses não são tão interessantes para a gente, porque a gente consegue fazer ele através de outros processos bioquímicos. Então, os essenciais a gente precisa ingerir pela alimentação. E a questão é que o whey, né, essa proteína derivada ali do leite, ela é muito rica nesses aminoácidos. Então, ela tem muito desses aminoácidos que são essenciais para o corpo que a gente não produz. Então, é uma proteína de alto valor mesmo. Proteína realmente muito boa. Então, juntou-se ali duas questões. A mercadológica, né, que era um subproduto ali que era descartado e uma proteína de alto valor. Né? Isso foi, assim, uma galinha dos ovos de ouro para a indústria láctea, né? Então, você começou a purificar aquilo e tornar aquilo mais fácil de transportar, de vender, de consumir, né? Quando você desidrata aquilo, transforma aquilo num pó, é fácil de armazenar, é fácil de você revender. E aí a indústria também fitness, né? Do esporte também viu naquilo ali uma ótima oportunidade para vender um suplemento, para vender uma bebida enriquecida, né? Uma barrinha de proteína, enfim. E aí junto com todo esse mercado fitness, esse boom de mercado fitness, né? O whey virou uma vedete, né? Todo mundo precisa do whey, da proteína do whey. E a verdade é que a gente vê nos estudos mesmo, né? Embora seja uma proteína de alto valor, né? Quando você faz estudo comparando o whey com uma fonte proteica, não. O whey tem um grande resultado em estudos, assim, de síntese proteica, de sinalizar para o músculo, de sinalizar a síntese proteica para o organismo. Então, é uma excelente proteína. A questão é, você de fato precisa disso, né? Assim, será que você consumir um aporte proteico diário normal na sua alimentação, com ou sem o whey, faz diferença? Essa deve ser a pergunta, né? Ou você consegue consumir a quantidade de proteína proteína diária sem whey? Se sim, né? Não tem necessidade de você adicionar whey se você é uma pessoa que pratica atividade física recreativa, não é uma pessoa comum que trabalha, que vai usar a atividade física para manter sua saúde, tentar se manter dentro do peso ideal, controlar alguma doença crônica. Ele não é essencial, ele não é fundamental para quem faz atividade física. A gente pode dar um passo além e falar assim, talvez para um esportista de alto rendimento, um atleta que depende daquilo, que vive, né, do esporte, que treina de uma forma muito séria, muito rigorosa, talvez ali para ele vai ter um benefício, né, tanto na praticidade de consumir uma proteína, quanto na qualidade daquela proteína. Mas para pessoas comuns, vamos pôr aí para 90% da população, é muito provável que ele seja um pouco supervalorizado.
Ah, tá, é bom, mas não é no caso de nós meros mortais que faz aquela ginástica, né, para sobreviver?
Tem meia bomba, meia...
Né? É, quem vai 3 vezes por semana na academia ali, né, vai fazer um treininho ali bem razoável.
Bem meia boca.
É, não tá muito ligado à performance, a desempenho, né? Eu arrisco dizer que ele é inútil, assim, pra te falar a verdade, pra essa pessoa ele é inútil.
E a creatina? Creatina também?
Creatina também entra nesse mesmo raciocínio. A creatina também é uma proteína, né? Na verdade, é um composto de 3 aminoácidos. Ela não chega a ser uma proteína. É um polipeptídeo ali, uma substância com 3 aminoácidos que tem bons trabalhos. É um composto muito estudado na literatura. São mais de 40 anos de estudo da creatina, e a gente tem muitos trabalhos sobre esse tema. A gente tem tanto trabalho que isso confunde as pessoas, tanto leigos quanto profissionais de saúde. As pessoas se esquecem de olhar a metodologia e a qualidade desses trabalhos e acabam acreditando em conclusão que o estudo toma. Então, em vez de ler criticamente o trabalho, as pessoas acreditam fielmente no que o trabalho está dizendo. E a gente tem trabalho de creatina para praticamente tudo. A gente tem creatina para menopausa, a gente tem creatina na infância, creatina na gravidez, creatina para cognição, para memória, para tratar doença crônica como Alzheimer, diabetes. A gente tem estudo para isso tudo. Mas o que a gente tem de bons estudos, de bons ensaios, com robustez, com consistência, que a gente consegue replicar e encontrar os mesmos resultados, né? Um estudo feito aqui na Finlândia, no Japão, na China, bem feito, que a gente encontre resultados assim, que convergem sempre para o mesmo lugar, a gente tem um desfecho que a creatina é útil. É o aumento de força muscular em exercício resistido, ou exercício de curta duração, né, e alta intensidade. Então a creatina, ela serve para isso. Se você não faz musculação de forma vigorosa, que você precise ali daquela última série para chegar à falha e trabalhar com cargas muito altas, né, e que é mesmo hipertrofia, você está pensando muito ali naquele desempenho de hipertrofia, se você não faz esse tipo de treino, a creatina não é para você. E eu sei que muita gente que está ouvindo aí, muito provavelmente já ouviu que a creatina é boa para memória, é boa para os idosos, mas não é o caso de ter bons trabalhos sobre esse tema. São estudos iniciais, são hipóteses que estão sendo postuladas, né? São trabalhos iniciais in vitro, em animais, estão tentando descobrir algum uso para creatina além do esportivo. E, infelizmente, a gente não tem essa confirmação ainda, né? A gente tem estudos iniciais, sim, né? Eu já li esses estudos, eu conheço esses estudos, eu estudo isso demais.
Eu já ouvi, pois é.
E de novo, né, a gente vai entrar lá naquela narrativa, lá atrás, de como que as pessoas querem mostrar soluções para tudo, né, com suplemento. Infelizmente, a gente não tem esse trabalho. Você não vai ver isso em nenhuma diretriz de tratamento para Alzheimer, de uma sociedade de neurologia do mundo, porque não tem essa confirmação. Agora, você vai ver médicos integrativos, funcionais, ortomoleculares, dizendo que todo mundo tem que tomar creatina, que a creatina vai ser boa para te dar energia, para te dar não sei o quê, foco.
É. É, foi o que eu ouvi, que aí eu falei, ah, eu vou então... Porque assim, eu faço, né, esse... É um pilates mais moderno, que ele, né, usa mais resistência. Então, como eu sou, né, fui sedentária a vida inteira e comecei depois dos 40, eu tava me sentindo muito fraca, né, começando aquilo tudo, porque ele mexe muito com essa coisa da falha do músculo. Você vai até... Os exercícios são lentos, né, e sem você usar o impulso, né, pra que você desgaste aquele músculo lá pra você chegar... Ai, não aguento, chega, né? Tipo assim.
Aham.
É, até ele falhar mesmo, né? Naquele momento, sabe? Tipo, quando você tá no 5, 4, 3, 2, 1, você já não aguenta ir até o 1? Quando tá no final da contagem, ai, não aguento. Aí eu fiquei, poxa, vai que essa creatina aí, esse whey me ajuda. Mas então, pelo visto...
Você sentiu diferença?
Não, assim, tipo, eu estou sentindo diferença, mas é, eu...
Porque você agora, tá constantemente...
Exato, porque eu estou me exercitando e tô deixando de ser sedentária, então eu tô sentindo uma pequena melhora, mas agora, né, já sei que não é por causa da creatina, é por causa do whey, é só porque eu tô realmente me exercitando.
A gente tem alguns trabalhos, assim, né, assim, a creatina, ela é muito estudada, a gente tem muito artigo. Recentemente eu li um mostrando, quantificando, né, o que que a creatina faz pelo músculo em quem treina pesado, quem treina forte.
É, não é o meu caso, é pesado, né, não é muito peso, é só essa coisa de...
Eu tô falando de quem treina pesado, né, musculação, quem faz treino de força mesmo, fisiculturista.
Aquela pessoa que pega pesado, né?
Pega pesadão, né? Atleta mesmo, fisiculturista, um cara que trabalha com levantamento de peso, né? O levantador olímpico. Esse estudo quantificava o ganho de massa muscular dessa pessoa. Eram 800 gramas, num tratamento de longo prazo. Agora, eu não me lembro se eram 6 meses, mas era uma coisa de longo prazo, assim. 800 gramas de massa livre de gordura. Ou seja, não é nem massa magra. A massa livre de gordura, ela envolve água, pele, órgãos, músculo... ossos. Então, são 800 gramas de peso que podem ter ali água junto. Então, assim, não dá nem 800 gramas de músculo. Né? Menos que isso. Talvez ali perto, próximo da metade disso, né? Quando você ganha músculo, né? Você ganha massa, você recebe água, o seu osso tá mais forte, então ele ganha um pouco de massa óssea. Então, são 800 gramas de massa livre de gordura. Para quem treina pesadão. Então, assim, se você não treina pesadão, não chega na falha, não tem aquele tipo de treinamento muito intenso, né? Que requer mesmo chegar no limite do seu esforço, nem esses 800 gramas você vai ganhar, porque você não vai ter o benefício do que a creatina faz.
Ah, olha aí, gente. Isso é bom pra mim, vou economizar dinheiro, que bom.
Pensando no que você me falou, né, e o seu relato, assim, sua experiência, ela é muito comum pra maioria das pessoas. A pessoa tá lá muito tempo sem treinar, às vezes sedentária.
A vida inteira sedentária, né, que eu fui.
Acima do peso, não tá se alimentando bem, não tá comendo bem, tá comendo ultraprocessado demais, tá comendo mais calorias que devia. E aí a pessoa começa a se engajar numa rotina de exercício. É óbvio que essa pessoa vai ter dificuldade. É um exercício que ela não está acostumada, os músculos não estão treinados, ela não está preparada, né? As articulações não estão preparadas. Ela vai se cansar muito rápido porque o aparelho cardiovascular dela está destreinado. Então ela vai achar que ela precisa de um suplemento, quando na verdade o que ela precisa é treinar, o que ela precisa é de movimentar. Ela está sedentária, a pessoa está sem fazer esforço nenhum, ela não tem capacidade física nem para pensar em suplementar ainda. Ela está num processo ainda de conhecer o corpo, de ganhar consciência muscular, consciência corporal para executar os treinos, para ganhar força, ganhar resistência. E esse processo, né, de condicionamento é um processo crônico, isso não acontece de uma semana para outra, de um mês para o outro, né? A gente precisa de treinar praticamente a vida inteira para a gente ganhar um atleta, né? Ganhar uma maratona, ganhar um campeonato. E a pessoa treina a vida inteira. Não vai ser eu aqui, né, sedentário, que trabalho sentado 8, 9, 10 horas por dia, que de uma hora para outra vou começar a me sentir um atleta e conseguir índice. Então, assim, não é a creatina que vai fazer. É a sua adesão, é a sua consistência, né, a sua disciplina. Né, você tá lá todo dia, né, não desistir, treinar bem, dormir bem, se alimentar melhor, né, parar de comer excesso de calorias, ultraprocessado, né, diminuir o açúcar.
Nossa, gente. Exato, né, porque aquela coisa, pra mim é pesado, mas não quer dizer que o treino é pesado, né, é que é pesado pra mim. Então, então se é pesado, então eu vou tomar pra ficar melhor.
As pessoas têm essa necessidade, né, de querer fazer alguma coisa pra melhorar, né, tem uma pílula, um composto, isso é meio cognitivo nosso, né, evolutivo, né, a gente tem dezenas de histórias no passado da humanidade, né? Os alquimistas, eles tinham a pedra filosofal, né? Que eles queriam transformar tudo em ouro, aquelas coisas. Mas tinha um composto que eles buscavam, que era o elixir da longa vida, né? Eram os integrativos da Idade Média, né?
Exato, os integrativos.
A ideia alquímica mais em voga era essa tal de pedra filosofal. Além de ouro, quando na forma líquida e ingerida como remédio, acabaria com qualquer doença. Então, essa história, né? De querer uma vida eterna, melhorar nossas condições de saúde, né? Tratar todas as doenças... Isso não é de hoje, isso é histórico, né? Isso talvez esteja embutido em nossa evolução, né?
Agora, a Andrea mencionou, né, a nossa preocupação com ir no médico, né, fazer lá os exames de sangue e ver as vitaminas.
Eu faço o exame de sangue bem completo, né, que vê vitamina D, vê B12, vê outro, vê vitamina E, vê várias.
Então, vamos tentar separar o joio do trigo aí. O que é uma prática razoável, racional, e o que é... ficar atirando no escuro, ficar pedindo exame sem necessidade. Quando a gente, na medicina, né, quando a gente estuda algum marcador bioquímico, uma vitamina, um hemograma, né, ou dosar um hormônio, enfim, qualquer marcador que a gente quer dosar no sangue, né, na urina, o que seja, a gente precisa validar esses exames, né, esses exames eles precisam ter uma correlação clínica, ou seja, eu vou dosar, vamos pegar aqui a vitamina D, que foi o exemplo que você usou, eu preciso ter evidência na literatura, na população, de que determinado valor de vitamina D coloca a pessoa em risco de desenvolver uma doença X, e que acima desse valor, essa pessoa tem menos riscos de desenvolver a doença X. Então, a gente precisa ter essa correlação e mais do que isso, a gente precisa ter a certeza de que se eu intervir ali, ou seja, se eu der a vitamina D para aquela pessoa que está abaixo do valor que eu determinei, se eu dando a vitamina D, se essa pessoa diminui o risco de contrair a doença, de desenvolver a doença, ou diminuir a mortalidade, aumentar a taxa de sobrevida. Então, se eu tiver esse benefício, aí sim, vale a pena eu pesquisar se aquele valor de referência, se aquele item que eu estou procurando, aquele marcador, vale a pena pesquisar, porque eu intervindo naquilo, eu vou interferir num processo final lá, seja de mortalidade, seja de desenvolver uma doença. Se eu não tenho isso, não faz o menor sentido eu dosar o exame, porque se eu colocar aquele marcador ali em excesso, eu não vou mudar a vida da pessoa, entende? Então, para que eu vou dosar uma substância que, primeiro, não causa doença se tiver baixo? Ah, vindo X ou Y, vindo 10, vindo 20, vindo 30, não faz a menor diferença para a saúde da pessoa. Segundo, para que eu vou dosar essa substância se mesmo vindo 10, 1, 2, baixinho, se eu entrego essa substância para a pessoa, eu não faço ela viver mais e eu não reduzo a chance dela desenvolver alguma doença. É totalmente inútil. Eu estou errado lá na ponta de ter dosado essa substância. E a gente tem, esse raciocínio ele pode ser usado para praticamente todas as vitaminas. 95% das vitaminas minerais que são dosadas hoje, né, por essa prática alternativa, integrativa, elas sofrem desse problema. O primeiro, estar baixa ou alto não faz diferença para a saúde da pessoa. Não tem correlação com sintoma. E dois, se eu der aquela substância, não muda desfecho, ou seja, não, uma pessoa não fica menos doente, a pessoa não morre menos, tá? Então, a maior parte dessas vitaminas, elas são inúteis por isso. Então, a gente pode acrescentar aí exames, né? A gente vê, eu já vi exame aqui, eu já postei exames, né? Eu tenho um perfil que se dedica a desmistificar isso.
Ah, eu vi lá.
Eu já vi gente que pediu 106, 109 exames de sangue para uma pessoa. A pessoa fica ali tirando sangue igual uma doação, assim, é mais de 500 ml de sangue. Então, dezenas de tubinhos, 15, 16, 17, 18 tubinhos, frasquinhos de sangue para tirar. Sem utilidade nenhuma, porque aqueles marcadores, eles não representam doença ou saúde. Então, vamos falar especificamente da vitamina D, já só para responder. Eu fiz esse panorama, essa introdução, porque a maioria não tem essa indicação. A gente vai falar da vitamina D. A vitamina D especificamente, ela tem uma correlação com três desfechos de saúde, né? Raquitismo, né? Que é aquela doença que os ossos vão ficando frágeis, eles vão deformando, vão entortando, né? É uma deficiência gravíssima, que pode até matar, né? A gente vê isso em pessoas gravemente desnutridas na África subsaariana, no Brasil de, sei lá, 100, 80 anos atrás, a gente via raquitismo, né, por conta de desnutrição, era muito comum. A gente vê em países pobres, né, em guerra civil, em questões sociais muito severas, a gente vê raquitismo. Então, vitamina D muito baixa pode estar correlacionada com raquitismo. Osteomalácia é uma... tá aí no panorama do raquitismo, né? Teria a pessoa que está se encaminhando a ficar raquítica ali, que tem essa doença, tem a osteomalácia, que é o osso ficar mais mole, não tem tanta mineralização no osso, né? Mas não é tão grave quanto o raquitismo. E a terceira doença, assim, que é bem documentada, é o risco de fratura em idoso. São esses três desfechos que a gente consegue alterar documentado na literatura com vitamina D. Então, a gente tem níveis de vitamina D para tratar essas gradações, essas doenças, né? Então, falando em raquitismo, osteomalácia, a gente considera um ponto de corte 10 nanogramas por decilitro, né? No exame de sangue, ele é aquele valor de 10. Então, abaixo disso, essa pessoa está em risco dessas doenças, o raquitismo e a osteomalácia. Os idosos, né? Um grupo especial de idosos frágeis que tem risco de fratura, a gente considera o valor de referência ali, né? A gente considera deixar esse paciente fora do risco metabólico de ter uma fratura acima de 30, tá? Isso não sou eu que estou falando, eu não estou inventando. Isso são diretrizes internacionais, tá? Isso são resoluções reuniões de sociedades de especialistas que se debruçaram em torno da literatura para isso. Beleza? Tá? Então, nós estamos falando aqui de tratar uma doença. Qual que é o problema da vitamina D que está acontecendo hoje? O que está acontecendo? A vitamina D, ela funciona como um marcador de saúde. Não sei se vocês lembram, se vocês sabem, né? Eu vou dar um panorama breve aqui. A vitamina D, ela é produzida pelo corpo. A gente tem uma forma de sintetizar a vitamina D, mas a gente precisa da luz solar para ativar a vitamina D, vamos dizer assim, né, em termos mais simples, né? Ela começa a ser produzida, vai lá na pele, a luz solar, ela ativa, aí ela funciona no seu corpo. Então, você precisa do sol para que a vitamina D funcione no seu organismo. Tem as funções. São milhares de funções, não vou detalhar muito aqui, mas a gente precisa disso. Então, a gente está vendo hoje, né, a gente está vivendo num dia hoje que a gente se expõe menos à luz solar, principalmente países temperados, né? Aqui, num país tropical como o nosso, esse problema é um pouco menor. Mas a gente já vê isso, né? A gente vive dentro de casa, vai, pega um carro com o filme fechado, né? Vai para dentro do escritório também todo fechado. A gente não toma luz solar adequadamente. Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade que a gente se expõe menos à luz solar. Junto a isso, a gente também tem uma questão alimentar, né? A gente não se alimenta de formas variadas que permitam que a gente adquira essa vitamina D na alimentação. A maior parte da vitamina D que a gente precisa, de fato, a gente sintetiza, a luz solar vai incidir e a gente vai produzir por nossa conta. Mas existe uma pequena parte que a alimentação poderia nos fornecer. Então, juntando esses dois problemas aí, a gente tem visto bastante pessoas que têm um nível de vitamina D menor do que a faixa global desejada para a população. E aí, quando a gente faz estudos observacionais, o que é um estudo observacional? É um estudo que eu não interfiro no paciente. Eu posso fazer um questionário, eu posso dosar vitamina D em todas as pessoas daquele grupo, sei lá, 1000 pessoas que trabalham no escritório de advocacia e tal. Vou dosar, isso é um estudo observacional. Eu não estou fazendo nada, eu não estou intervindo, eu não estou colocando a mão no estudo. E se a gente pegar esses estudos observacionais sobre vitamina D, a gente vai ver que a vitamina D baixa, ela está associada com várias doenças. E isso é muito comum de ver. Então você vai ver que diabéticos estão, de forma geral, eles estão associados com baixas de vitamina D. Pessoas que têm Alzheimer estão associadas com baixa de vitamina D. Depressão, elas estão associadas com baixa de vitamina D. Câncer, doença cardiovascular, a maioria das doenças modernas hoje, crônicas, né, doenças graves, elas vão estar associadas com baixa de vitamina D. E aí entra o problema da pessoa que não sabe ler estudo, né? Da pessoa que... Até profissional de saúde, tá, André e Agatha, assim. Tem gente que simplesmente pega esse dado e já acaba tomando a conclusão. Ou seja, se eu der vitamina D pra todo mundo, eu vou tratar câncer, doença cardiovascular, Alzheimer, enfim. Por que que a gente tá vendo isso? Por que que a gente tá vendo que a vitamina D tá baixando em relação a essas doenças? Porque são doenças que as pessoas acabam tendo hábitos de vida piores e a vitamina D ela entra ali como um marcador de saúde. Então, não é que a vitamina D está causando essas doenças. Você está observando o paciente no quadro clínico todo, né? Então, eu não estou intervindo, eu só estou observando. É uma relação de associação. Então, a vitamina D está associada com essas doenças. É um marcador de saúde. Se eu pegar as pessoas saudáveis, que não têm essas doenças, e fizer uma observação delas, muito provavelmente, essa vitamina D, ela vai estar normal. Ela vai estar dentro dos valores de referência que a gente deseja. Por que que está caindo nessas pessoas? Essas pessoas, muito provavelmente, têm questões metabólicas que prejudicam a síntese da vitamina D. Essas pessoas, provavelmente, se expõem menos ao sol. Elas não fazem exercício. Não é à toa que elas são cardiopatas, hipertensas, diabéticas, né? Elas não estão se expondo ao sol. Muito provavelmente o diabético, né, tá com algum problema nutricional, porque provavelmente está alimentando muito mal. É uma doença relacionada a hábito de vida, à alimentação. Então, a diferença aí, o que que é associação e o que que é causalidade, tá? Então, a vitamina D, ela entra aí como um marcador. Ela tá mostrando para você, olha, essa pessoa metabolicamente, ela não tá bem. Ela tem outras questões além ali da diabetes, da hipertensão, né, de hábitos. Então, o que que acontece? Quando a gente vai tratar, a gente vai pegar essas pessoas, então vamos fazer o seguinte, não, então vamos ver se é hábito, se é vitamina D que está causando ou não. E a gente tem muitos estudos nesse sentido. Vamos pegar esses diabéticos, vamos pegar esses hipertensos, vamos pegar esses pacientes de câncer e vamos dar a vitamina D. Vamos ver se eles vão melhorar, se eles vão tratar diabetes, tratar a doença cardiovascular, tratar o câncer. E a gente tem esses estudos. Esses são estudos intervencionistas. Eu estou chegando, não estou só observando, eu estou chegando lá e dando ativamente o composto. E o que que acontece? Essas pessoas não melhoram, essas pessoas não tratam essas doenças. Eu dou a vitamina D para o diabético, eu dou a vitamina D para o paciente do câncer, eu dou a vitamina D para o paciente cardiovascular, cardiopata, dou vitamina D para paciente depressivo, a diferença entre os grupos que tomaram e não tomaram vitamina D não existe. Isso confirma a nossa hipótese de que não é a causa dessas doenças. A baixa de vitamina D não está causando isso. Isso é só uma associação. E isso é um problema grande. As pessoas não sabem disso, inclusive profissionais de saúde. Eles se baseiam simplesmente em estudos associativos para justificar o uso desse monte de vitamina.
Pois é, né? Como você falou, né? É um marcador de que, né, a pessoa tem alguma coisa.
Mas é, os médicos não dão isso justamente porque ninguém mais tem uma alimentação super equilibrada e pega todos os nutrientes necessários na alimentação e tem que suplementar justamente porque as pessoas não fazem isso diariamente?
André, eu vou te responder com base numa pergunta, essa narrativa que essas pessoas... Você acha de fato que as pessoas que não estão se alimentando bem, que elas estão comendo ultraprocessado demais, que elas estão comendo açúcar demais, elas estão deixando de comer alimentos frescos, deixando de comer comida mesmo, de verdade, para comer produtos embalados, né? Comida congelada. Você acha que dar vitaminas para essas pessoas que não estão comendo bem, você acha que isso é tratar a causa do problema?
Pois é, né? Aí a pessoa acha que...
Eles dizem a narrativa deles, né? O mantra deles é: vou tratar a causa do seu problema, vou te dar aqui as vitaminas. A causa não é a vitamina, a causa é sua alimentação que tá horrorosa. Vai comer mais verdura, vai comer mais legume, fruta, vai tirar esses nutrientes de onde eles vêm, das plantas, das carnes magras, dos laticínios. Então, a causa do problema aí, de novo, né? Eu vejo como que é falaciosa essas narrativas, essas argumentações, né? Isso não é tratar a causa. Você tá remediando, tudo bem, você pode até encher aquela pessoa de vitamina que ela não tá absorvendo por cápsula. A pessoa vai tomar todo dia de manhã um montinho de cápsula ali na mão, tomar os suplementos dele ali. Mas você tá tratando a causa do problema? Será que a causa do problema é realmente dar suplemento? Isso é causa? É tratar a causa?
Isso é muito importante você tá falando, porque é justamente isso. Assim, por exemplo, os nossos pais...
Não adianta continuar comendo mal.
Exato.
Não adianta não fazer
exercício. E se encher de vitamina. É. Porque, nossa, eu e a André somos irmãs, né? Os nossos pais têm essa preocupação. Eles se enchem de vitamina, porque já estão idosos e tal. Então eles ficam, meu Deus, tem que tomar... Porque eles acham justamente isso. Ah, mas Agatha, você não vai na alimentação conseguir todos os nutrientes que você precisa. Então, se você não vai conseguir tudo, você teria que comer, sei lá, 5 brócolis todo dia, então você vai ter que tomar. Então, o medo deles é esse, né? Ah, eu não vou alcançar os nutrientes na alimentação, então eu vou repor. Mas aí você falou, não tá alcançando porque não tá comendo direito.
Tá comendo direito, né?
Porque tá esquecendo as frutas, as verduras.
Claro que, Andréia e Agatha, é claro que em algumas situações específicas, pontuais, alguns suplementos, eles podem ser úteis, né? Você falou também daí também, né, André? Da vitamina B12. Existem dietas que são restritivas, que elas restringem o consumo de vitamina B12. No caso mais comum, né, são os vegetarianos e os veganos. A B12 é uma vitamina exclusivamente obtida na proteína animal, são uma vitamina produzida e obtida somente por quem consome produtos de origem animal. Então, se você restringe essa origem alimentar, você vai ficar com a deficiência. Então, pontualmente, né, existem algumas dietas restritivas que a gente vai precisar repor. A B12, falando de B12 de novo, né, pessoa que operou, que tem cirurgia bariátrica, né, ela retirou um pedaço do estômago, né? Ali tem uma enzima que ela é produzida, né? O fator intrínseco, que ela também ativa ali, a absorção da B12. Então, se a pessoa não tem essa porção do estômago, ela também precisa suplementar a B12, porque ela não consegue absorver. Existem algumas doenças intestinais também, que desabsortivas, que há algum problema de absorção de nutrientes, e isso aí tem que ser investigado de forma individualizada. Eu não estou dizendo aqui que todas as vitaminas são inúteis, né? Eu te falei aí da vitamina D, pode tratar algumas doenças, prevenir algumas doenças aí, né? Não são todas que são inúteis, mas a maioria do que esses integrativos estão usando, em magnésio, zinco, selênio, né? São vitamina C, vitamina A em excesso. A gente tende a achar que isso é inerte, né? Eu estava começando o raciocínio ali, na frase eu falei sobre os danos, né? A maior parte das vitaminas, de fato, elas são seguras, né? A maior parte das vitaminas, elas são hidrossolúveis. A gente vai fazer xixi caro ali, né? Aquela vitamina que você se for em excesso, se você não absorver, ela vai embora no seu xixi.
É xixi de milhões.
É o xixi de milhões.
É o xixi caro.
Às vezes fica bem amarelinho, né? Que eles vêm com bastante vitaminado.
Xixi vitaminado. Mas algumas não. Algumas elas são lipossolúveis. Elas vão ser acumuladas no organismo. O organismo vai entrar num processo de acúmulo que tá aqui. A vitamina D é uma delas, né? A gente tem visto de uns tempos pra cá, de uns 5, 6 anos pra cá, o boom da vitamina D foi na pandemia, né? As pessoas estavam se entupindo de vitamina D, porque diziam que aumentava a imunidade, né?
Isso.
Eu tomava 5 mil duas vezes semana. Aí dava 10 mil.
E a gente via, né? Pessoas que usavam de forma, assim, completamente desordenada, intoxicando, porque ela é uma vitamina que acumula e ela pode gerar um caso de intoxicação, né? Que ele é representado por aumento de excreção de cálcio, né? Então, a gente começa a excretar muito cálcio, esse cálcio pode se acumular no rim, causar cálculo renal, né? A gente tem até casos de insuficiência renal quando o rim não dá conta de eliminar tanto cálcio. Então, a gente viu casos de intoxicação, né? Felizmente, não foi grande assim, mas existe. Então, assim, não é inerte. Não é uma prática totalmente isenta de risco, não.
É, agora... Então, a melhor maneira de repor a vitamina D é pegar sol.
Sim, sim. A vitamina D, né, a melhor forma é a luz solar. Porém, a gente tem riscos também, né? Como eu te falei, né?
Do câncer de pele.
Se uma intervenção é capaz de gerar benefício, ela também é capaz de gerar malefício, dependendo da dose, né? Então, a vitamina D tem essa questão da incidência solar, tem essa questão do câncer de pele. Em alguns casos, dependendo do risco, dependendo do histórico familiar, dependendo do seu fototipo, né? Como é que é a sua pele, se ela é muito clara, muito branca, né? O risco é muito grande. Em alguns casos, pode ser benéfico suplementar, mas isso vai ser de uma forma racional, não vai ser de uma forma exagerada, você não vai precisar deixar níveis de vitamina D além do que a literatura recomenda, né? O que tem comprovado, né? Porque a gente tá vendo assim uma panaceia. Vitamina D tem que ser um nível absurdo.
É, tem que ser muito alta.
É.
E a B12 também, B12 fala, ah, não, tem que ser bem alta pra prevenir Alzheimer, sei lá. Então tem que estar tudo muito alto, sabe? Tipo, no máximo.
A literatura médica, eu falo de novo, né? Medicina é só uma. O que a gente tem de literatura médica hoje, consolidada, né? O que a gente trabalha mesmo, assim, de evidência. As diretrizes internacionais, eles não corroboram esses valores elevadíssimos de vitaminas D, B12, né, altas assim. Claro que a vitamina D, a vitamina B12 baixa, elas podem gerar sintomas, elas precisam ser tratadas. Por isso que eu falei que precisa individualizar, mas a panaceia que é hoje, não.
Então, o que, que você indica, assim, pra uma pessoa que tá indo ao médico, né, vai fazer um exame de sangue, o que, que ela deveria, assim, se preocupar? Tipo, devo pedir pra ver minerais e vitaminas? O que, que a gente faz?
Até em questão de plano de saúde. Aqui, nós moramos nos Estados Unidos, né? Aqui, se você não fizer os exames anuais, porventura, mais tarde vier qualquer problema de saúde mais sério, e você não fez o check-up anual pra identificar que aquilo iria acontecer, o plano não cobre o tratamento. Porque você não preveniu.
É, mas você pode reparar que não é um exame de rotina extenso demais. Você não vai ter, assim, dezenas de marcadores, você não vai ficar lá tirando 18 tubos, você não vai entrar em todos os aparelhos de imagem possíveis, você não vai entrar em tomografia e ressonância sem necessidade, você não vai fazer ecocardiografia de rotina, né? Existem alguns marcadores que podem ser usados, por exemplo, glicemia, um rastreamento para diabetes. Falei da pressão alta, né? A hipertensão, medir a pressão é um exame que deveria ser feito de rotina, e a gente vê as pessoas negligenciando. Glicemia de jejum é outra, porque é uma doença silenciosa. Nos nossos hábitos de vida, a gente está vendo que a diabetes é muito prevalente, né? A obesidade, o consumo excessivo de açúcar. Então, outro que é importante medir de rotina. Hemograma é um marcador que a gente pode também pedir de rotina. Colesterol, né, é outro marcador de rotina, né? O lipidograma, né? Que é ver as gorduras do sangue, tem a ver também com nossos hábitos ocidentais aí, alimentares e de vida. É outro marcador que a gente pode pedir de rotina. De doença da tireoide, né? Então, o hipotireoidismo, TSH, a gente também pede de rotina. Mas também não precisa fazer todo ano. Se você tiver 2 anos normais, você pode começar a pular 1 ano, porque ela não desenvolve tão rápido, a gente consegue captar ela em uma janela maior. O que eu acho mais importante, assim, né, de ficar de mensagem para quem tá ouvindo, assim, que seria interessante, é você procurar um profissional, procurar um médico que saiba lidar com evidência científica. Não é um médico que simplesmente faz o que você quer, eu quero fazer todos os exames de rotina. Isso não existe, assim. E é muito comum o paciente achar que quanto mais exame eu fizer, mais bem cuidado eu tô sendo, mais eu estou pesquisando. E isso é uma mentira, é uma faca de 2 gumes.
Isso aconteceu comigo. O meu médico daqui, ele é brasileiro, e aí eu já cheguei lá e falei, não, mas eu quero fazer, olha, eu quero saber, meu coração, isso aqui, ele, calma. Ele falou, primeiro a gente vai fazer o teu exame de sangue, e no teu sangue eu vou ver as tendências, como você diz aí, os marcadores, enfim. Partindo daí, a gente vai ver o que que a gente faz, mas não é assim, tipo, eu já cheguei lá achando que já, não, eu quero fazer tudo, me dá aí, que delícia, quero todos os exames. Ele falou, calma, primeiro a gente vai analisar o que é necessário pra você fazer, vamos primeiro fazer o de sangue. Ele, você não tá em risco de, você não, obesidade, sua pressão toca. Então, ele, a partir daí, ele vai investigar.
Esse colega trabalha exatamente com isso. Isso que é medicina preventiva. Ó, a gente trabalhar com prevenção, é muito mais importante a gente primeiro olhar para os hábitos da pessoa. Como você está se alimentando, como você está dormindo, como você está se exercitando, como que está a sua rotina, seus relacionamentos, como que está seu estresse, como você está trabalhando, né? Você está trabalhando demais, tem tempo de lazer, lazer, você tem tempo livre pro lazer, tá passando um problema financeiro, um problema afetivo, tudo isso vai impactar na sua saúde. Muito mais do que sair fazendo exame, é mais importante você ter um médico, você ter um profissional que vai saber conversar com você da sua vida. E a partir desses dados, a partir da sua rotina, dos seus riscos, como que a história familiar, você tem história de câncer na família, qual câncer, sua família tem diabético, tem hipertenso, a partir desses dados, ele vai formular uma hipótese, o que que você tem mais risco, e tratar e tentar buscar o que que você pode ter risco de desenvolver.
É porque hoje em dia é difícil, a maioria das pessoas não vão mais num clínico geral que te olha acompanha, como um todo, né? Que te acompanha.
O médico
não
da família.
Isso. Geralmente a pessoa já vai direto num especialista, né?
Que o ideal é ter o médico da família, né?
Isso é um problema de assistência, André. É o que eu falei lá no começo, né? A gente vê alguns problemas, algumas lacunas, né? Que as pessoas tentam entrar ali como uma solução. Um problema é esse, é não ter acesso ao médico. E talvez aí nem seja só o problema sistêmico, estrutural do convênio, por exemplo, ou do SUS. Às vezes o paciente mesmo já de cara busca um especialista. Ele sentiu, sei lá, uma dor de cabeça. A pessoa não pensa em procurar primeiro um clínico para ver se ela tá tudo bem com ela. Às vezes pode ser, sei lá, uma coisa mais simples, um estresse, uma ansiedade. Ela já vai de cara no especialista, no neurologista. Né? Ela quer de cara o melhor neurologista porque ela sentiu uma dor de cabeça há 2 dias. A pessoa sentiu uma dor no pé porque torceu o tornozelo. Ela quer ir no ortopedista especialista no tornozelo. Ela não vai primeiro no ortopedista geral, né? Ou a pessoa tá com uma dor abdominal. Às vezes ela tentar descobrir o que foi que causou a dor abdominal com um clínico, né? Para depois ver se necessário encaminhar para um gastro, para um hepatologista. Não, ela já quer ir direto no hepatologista. Então, assim, não sei se o problema é só estrutural. Eu acho que existe também na cabeça da população, né? Algumas crenças, algumas demandas, expectativas que também pressionam o profissional. Então, essa que você estava falando agora, Agatha, de que, eu quero fazer todos os exames de sangue possíveis. Essa é uma crença que os pacientes têm. E muitas vezes o médico atende, assim, simplesmente para ficar livre. Não tem que ficar argumentando, discutindo, convencendo o paciente. Às vezes o paciente não quer ser convencido também, né? Ele vai discutir e ele vai querer aquilo. Aí o médico fala, faz esses 100 exames aqui. Mas isso não é verdade.
É que o nosso maior medo, na verdade, assim, esse é o meu maior medo, assim. Ter uma doença que eu não detectei a tempo, sabe? Tipo, um câncer que,
putz, é o medo de todo mundo.
Né? É tipo, caraca, agora é tarde demais. Se você tivesse feito isso, ou o coração, ai, tua veia tá entupida. Então, assim, como agir, né? Pra tentar pegar no início.
É, porque a gente conhece gente que infartou aos 40 anos, porque não fazia os exames regulares.
Ou um câncer,
e aí, quando foi lá, com 40 anos, a pessoa tava com, sei lá, com quase todas as artérias entupidas.
Aí dá aquele pânico, né? Caraca, devia ter feito mais exames.
Eu conheço também gente que fez exame de sangue, apareceu um marcador, sei lá, de câncer, e aí teve que vasculhar pra saber onde tava o câncer. E aí achou.
Pois,
entendeu?
É, então a gente fica meio assim, né? Como agir, né? O que fazer pra pegar as coisas no início? O ideal primeiro é ir com calma, ir no médico, e aí ele vai primeiro fazer o exame de sangue. É,
vamos lá. Esse relato seus, assim, eles são impactantes. A gente fica realmente impactado, né? Poxa, um vizinho meu, um parente meu, né? Descobriu uma doença tarde demais, ou infartou porque ele não faz o exame preventivo e tal, e aí não descobriu. E aí isso marca muito a gente, né? É muito trágico, né? E é natural que a gente, de fato, queira levar isso para nossa vida para a gente não passar por aquilo, que é traumático, é doloroso. Só que quando a gente fala de rastreamento de doença, de prevenção, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de populações. A gente está falando de regras, né? E condutas populacionais. A gente tem que falar de uma forma global, porque não faz sentido eu individualizar os casos, porque nem todo mundo vai ter acesso aos mesmos recursos. Então, vocês estão nos Estados Unidos, vocês têm acesso a tecnologias, né, a tratamentos, que aqui no Brasil, no SUS, são impensáveis. Então, quando a gente fala de detecção de doenças, quando a gente fala de rastreio populacional, a gente tem que pensar em uma realidade global para todo mundo. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de um rastreio populacional. Então, é uma coisa que a medicina entende como para todo mundo. É óbvio que, sei lá, se você tem uma história de câncer de mama na sua família, seu rastreio de câncer vai ser diferente de uma pessoa que não tem. Se o meu pai morreu de câncer de próstata aos 50 anos, muito provavelmente o meu rastreio de câncer de próstata vai ser diferente. E aí entra o papel do médico de individualizar cada caso desse. Você é uma pessoa sedentária, você fuma, você é hipertenso e diabético. Você tem um risco cardiovascular totalmente diferente do meu, que não tem nenhuma dessas doenças, pratico exercício físico desde os meus 18 anos, ou desde os meus 15 anos, seja. Então, assim, são riscos totalmente diferentes. Então, na hora que a gente particulariza cada caso, a gente vai entrar no embate de exceções. E essas exceções profissões marcam muito. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, meu fulano tal, sei lá, meu parente, meu tio infartou aos 45 e ele tinha uma doença lá que podia ser detectada se ele fizesse exame. Isso te marca muito. É um viés de memorização muito grande que você tem, que aquilo ali, né? Você vai olhar na literatura, a taxa dessas doenças na população, elas são raríssimas. Vão ser, sei lá, 0,0, não sei quantos por cento. Quantas pessoas você conhece que não infartaram, que estão bem e não fizeram esse rastreio? Só que, de fato, essa pessoa que infartou, isso vai gerar na gente uma comoção muito maior. Só que a gente está lidando com exceção, a gente não está falando de um rastreio populacional. Então, quando eu falo que o médico vai saber identificar, ele vai saber identificar nos hábitos dessa pessoa, na história familiar dessas pessoas. Pô, a pessoa fuma, a pessoa tem, fez um exame da pressão arterial, a pressão está alta. É óbvio, né? A pessoa nunca foi no médico, nunca fez nenhum exame, ela não sabe nem a basal da pressão arterial dela. Aí, realmente, é uma surpresa, né? Aí é uma pessoa que está totalmente no escuro.
Mais importante, então, do que os exames é o acompanhamento do seu médico, né?
Exatamente.
É o seu médico tá com você todo ano, você tá indo.
O seu médico, ele não vai ele pergunta uma vez só. Você fuma? Você bebe? Quem na sua família teve câncer? Ele vai perguntar isso uma vez só. As próximas, ele só tá te acompanhando. Ele não vai fazer as mesmas perguntas porque ele já tem tudo ali registrado,
Então,
né?
O mais importante é ter o acompanhamento do médico, né? Mais do que ficar preocupado em 500 exames de minerais e vitaminas e lá, lá.
Seu médico vai saber pedir, claro, né? Eu tô falando aqui de um profissional que sabe lidar com evidência. Não é o médico integrativo que quer te pedir 1000 exames e ficar dosando vitaminas e blá, blá, blá. A gente tá vivendo numa sociedade adoecedora. Vocês concordam comigo que nossa rotina de trabalho...
Estresse, pois é.
Né? A gente tem pouco tempo pra lazer. O estresse, nossas relações afetivas estão piorando, estão cada vez piores, estão deteriorando cada vez mais. A gente está vivendo tempos de que ansiedade, depressão, são doenças cada vez mais comuns, né? O mal desse século. É natural que as pessoas estejam sintomáticas, passando, sentindo alguma coisa, né? Uma fraqueza, um cansaço, né? Não consegue alimentar bem, está com vontade de comer doce, talvez por uma ansiedade, enfim. As pessoas depositam nesses sintomas uma urgência de tratamento que esses profissionais ditos integrativos vão suprir. Então elas vão se aproveitar desses sintomas e falar assim, você tá sentindo isso tudo? Ah, seu problema é uma baixa de magnésio, seu problema é o zinco. Toma aqui essas vitaminas que eu vou tratar a causa. E aí você vai olhar, essa pessoa tem hábitos ruins, essa pessoa está vivendo sem lazer, está vivendo uma jornada tripla de trabalho em casa, na rotina de trabalho dela, com as crianças. Essa pessoa não tem descanso, essa pessoa não tem lazer, essa pessoa dorme 4 horas por noite, essa pessoa no final de semana bebe e fuma. E aí ela está atribuindo a solução dos problemas dela a algumas cápsulas, né? Alguns comprimidos ali.
Exato, tem gente... tem que usar o bom senso, né? Porque tem gente que se entope de besteira.
E aí a narrativa deles é muito sedutora, né? Olha aqui, eu tenho aqui a solução. Isso encontra eco na cabeça da pessoa, porque a pessoa acha que realmente mais exame vai ser melhor pra ela. Então o médico vai e pede. Ela fala, nossa, que médico bom, pediu muitos exames pra mim. E aí quando vem ali algum exame minimamente alterado, que não tem nem repercussão clínica, lá um zinco alterado, que não faz diferença nenhuma, um selênio alterado, aqui ó, claro, quanto mais exame eu pedir, mais chance de vir algum minimamente fora da referência, né? Nosso corpo é uma máquina.
A gente precisa falar sobre vacinas.
Vacina, que também é parte da medicina preventiva, né? Porque a gente sabe que tem caído o número de pessoas que estão vacinando seus filhos.
E se vacinando, né? Porque vacinação, as pessoas acham que é só durante a infância. E não é, né? Recentemente eu tive que tomar algumas vacinas. O médico falou, você tem que tomar aqui hepatite A, sei lá, mandou tomar algumas vacinas. Porque não é só na infância que a gente precisa,
pois
né?
Pois é, né? E uma
Mas é principalmente na infância, né?
E um dado que me preocupou aqui, que a gente viu aqui no portal da Fiocruz, né? Que é um dado do Ministério da Saúde dizendo que nos últimos 5 anos, a taxa de vacinação em crianças menores de 1 ano de idade para meningite caiu de 87% para 47%. E assim, e meningite, né? Que é uma coisa perigosa. Vamos falar um pouco, eu não sei, acho que as pessoas não têm ideia, às vezes, do perigo desses vírus e bactérias, né?
Primeiro de tudo, eu queria saber assim, que tem vários tipos de meningite, não é isso? Quais são os tipos? Quais que a gente tem que tomar a vacina? E quais são os riscos de quem não toma?
É interessante, né? Vocês vieram com um assunto que eu acho que tá intimamente ligado ao que a gente tava falando ali de narrativas, né? De discursos aí de saúde, conspiratórios, que estão tomando conta da internet. E eu acredito que essa taxa de vacinação geral, ela tem caído exatamente por isso. Porque a gente está vendo disseminar uma corrente de pensamento aí, né? Que tem atribuído desfechos negativos a vacinas, né? Que não são verdades, né? Não são verdadeiros.
Exato, gera esse medo. E aí as pessoas, não vou tomar vacina porque a vacina é pior.
Doenças que haviam sido erradicadas
estão voltando. Por essa desinformação dessa promessa aí do que o natural, né?
As pessoas estão criando narrativas conspiratórias para inventar que as vacinas causam outras doenças. Isso ganhou muita força na pandemia, principalmente aqui no Brasil. Já era um movimento articulado, internacional, já existia braços aqui no Brasil, esse movimento anti-vax, né? Mas ele ganhou muita força na pandemia, com toda aquela discussão política que aconteceu da pandemia. Se antes esse movimento anti-vax estava muito ligado a um movimento mais natureba, mais tilelê, assim, de naturalismo, as pessoas querem viver longe de químicos e da indústria e de medicamento, hoje a gente está vendo o oposto. Quem abraçou isso aí é uma parte da população que está negando a ciência, né? Não necessariamente por uma questão ideológica naturalista, mas agora política.
É, pois é.
A gente está vendo uma questão agora, e da ideologia agora já é política. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, eles determinam com bases, né, então cada país vai ter ali a sua política de imunização, né, com base em características demográficas, sociais, né, e infectológicas, né, então depende muito de cada país, de cada região, das doenças que acometem aquela população. Então, o calendário vacinal, ele vai variar de um lugar para o outro em função disso. Então, algumas doenças são mais comuns no sul global, né, abaixo da linha do Equador, no Brasil, países tropicais. Então, você não vai ter essas doenças em países temperados, nos Estados Unidos. Então, isso vai variar de lugar para lugar. Mas o norte que o Ministério da Saúde dá para a política de imunização, ele é extremamente estudado, as políticas, elas são definidas com base em estudos epidemiológicos, redução de mortalidade, de custos para o SUS, né? De custos sociais, de custos laborais. Então, assim, as doenças que merecem a imunização de forma ampla na população, elas levam em conta várias características. Não é simplesmente, vamos vacinar porque essa doença tem, né? Enfim, não. Ela precisa ter dados epidemiológicos de segurança e de redução de danos coletivos e individuais. Algumas doenças, vocês mencionaram, algumas doenças que já foram erradicadas, a gente tem visto resquícios de que elas estão voltando, né? Então, sarampo, a poliomielite, são doenças que podem ser extremamente impactantes na vida adulta, de sequelas para umas pessoas, elas estão voltando porque a taxa de adesão à vacinação está caindo.
O que a gente tem, assim, de proteção ainda, né, é as escolas exigirem a carteira de vacinação da criança para poder matricular a criança no colégio. E mesmo assim, a queda foi absurda, né? Porque acho que criança de um ano ainda não está na escola, mas chega uma hora que essa galera vai ter que vacinar os filhos, né? Senão não estuda.
A gente consegue esse controle, né, no serviço público. Quando a gente vai pro serviço privado, e como eu te falei, né, a gente tá vendo esse movimento anti-vax sendo repaginado por uma questão política, ideológica, a gente consegue ver que no serviço privado, né, no particular, as pessoas conseguem burlar. Né? Existem movimentos de médicos que fazem relatórios falsos para poder dispensar as crianças de vacinação. Existem colégios que não exigem essa caderneta completa ou fazem vista grossa para a caderneta completa. Claro que algumas políticas públicas, né, algumas a gente consegue, através de leis, de regulamentação estatal, exigir que as crianças que vão usar serviços públicos como a escola, né, como um serviço público de concurso, né, um adulto, precisa passar pela vacinação. Mas a gente não consegue fazer isso no serviço privado.
Aqui nos Estados Unidos, aqui também, às vezes você tem que apresentar, mas você pode pedir uma isenção, por motivos religiosos e tal, você pode, sabe, pegar um documento e dizer, minha religião não permite. Pronto.
Sempre tem um jeito, né, de ser...
Entendeu? Nossa, então é bizarro, entendeu? Porque você pode burlar assim, né? Você tem caminhos.
A gente pode dividir os tipos de meningite basicamente em dois. As meningites virais, as meningites bacterianas. A mais grave, né, que são as meningites que geralmente levam a óbito, são as meningites bacterianas, para as quais a maior parte delas que acontece no Brasil, a gente tem vacina. Então a gente vê meningite meningite B, meningite A, C, W, Y, todas essas são vacinas para meningites bacterianas e que a gente tem vacina. As mais comuns, né, de ter infecção no Brasil, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza para que a vacinação seja feita de forma geral, para que a gente consiga imunizar as pessoas, né, as crianças principalmente, né, e evitar essas doenças. As meningites virais, elas geralmente elas são benignas, geralmente não é grave. Ela pode ser mais grave num paciente mais imunocomprometido, um paciente já tem alguma outra doença de base, né? Mas geralmente não são. São mais de 10 tipos de sorotipos de meningococos, né? Que são as bactérias da meningite. No Brasil, os mais comuns são a B, a C e a W. Então, provavelmente, são as doenças que seu filho deve ter sido vacinado se você não deu vacina fora da rede pública. Se você deu na rede particular, provavelmente você deu outra, né? Na rede particular, a gente consegue outros sorotipos.
É, a minha filha tomou tudo. É A, C, W, Y. Por exemplo, se a criança tá vacinada contra a meningite, ela pode até ter, mas a chance de acontecer uma complicação é muito menor, né?
Em medicina, né, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de tratamento, a gente sempre fala de risco. Quer dizer que é impossível uma pessoa morrer de meningite estando vacinada? Não, né? Impossível não é. Mas o risco é muito menor.
Uhum. Porque sem a vacina é uma coisa, né? Você pode morrer em poucas horas ou ficar com sequelas.
Algumas doenças são gravíssimas, né? Como a rubéola, como a varíola, que é uma doença gravíssima que matou milhões de pessoas e ela foi erradicada por causa da vacina. Como a pólio. A pólio deixa sequelas neurológicas terríveis, ou motoras, ou mesmo cognitivas, né? A meningite também pode deixar sequelas neurológicas graves, né? Se a pessoa sobrevive, pode ficar com sequelas pra sempre.
De quanto tempo tem que tomar?
Eu não vou lembrar de cabeça todo o calendário vacinal agora aqui que a gente tem no Ministério da Saúde no Brasil. Mas a maior parte das doenças infecciosas, né? Essas doenças contagiosas que a gente tem documentadas, né? Que a gente tem vacinas, elas são feitas na infância. Meningite, pólio, sarampo, elas vão ser concluídas, vão ser reforçadas ali no começo, na primeira infância. Na fase adulta, geralmente essas doenças não são mais uma preocupação em termos epidemiológicos e imunológicos. Então, nessa fase adulta, né, no adulto, não precisa de reforço.
Mas se ele nunca tomou?
Não, aí se nunca tomou, é diferente. Precisa conversar com o infectologista pra ver se é a necessidade.
Eu tava até falando com meu marido outro dia. É, ele falou assim, né? Ele, gente, não é possível. Porque quando você vai operar, você tá com problema no coração, você vai operar. Quem você vai ouvir? Você vai ouvir o cardiologista dizendo, olha, temos que operar assim, assado, a cirurgia vai ser assim? Ou você vai ouvir o seu advogado, sei lá, ou o seu arquiteto? Não, olha, o advogado vai chegar, gente, eu acho que é melhor não operar. Eu acho que, eu sendo advogado, eu tomaria água com sal. Ninguém faz isso! Todo mundo vai ouvir o seu médico. E por que que na hora da ciência, sabe, das evidências científicas, as pessoas escolhem não acreditar? É isso que... Ah, minha cabeça explode. Porque você não acredita na vacina, mas você acredita no seu cardiologista, se ele falar que você tem que ir. Não é louco?
Na hora que você tem um processo, um problema contábil, né, se tiver que construir, reformar uma casa, você vai ouvir o advogado, você vai ouvir o contador, você vai ouvir o engenheiro. Mas pra sua saúde, você escuta a internet, você busca informação em sites, né?
As pessoas escutam a internet, tem medo, acham que a vacina é um veneno, sabe? Tipo, meu Deus, por quê? Isso explode minha cabeça.
É curioso que a gente tem tanta evidência, assim, você não precisa nem ser muito estudado, né? Assim, você não precisa ser expert em saber procurar artigo científico, em saber reações químicas, saber fisiologia. Você pode simplesmente pegar a história da humanidade, né? Você vê que vacinas, que doenças que foram erradicadas, doenças que matavam, né? Poliomielite, varíola, essas doenças sumiram, não existem mais. Sarampo, essas doenças praticamente não existem. E as pessoas estão desconfiando da eficácia das vacinas.
Agora, Cadu, pra terminar, eu queria dizer que eu fiquei feliz em saber que tanto você, quanto as nossas amigas cientistas, né, que tinham sido processados e tal, vocês conseguiram, né, tipo, ganhar. Eu não sei se ganhar, mas pelo menos uma primeira instância, né, em ganhar ou anular o caso, porque vocês fazem um trabalho muito legal, gente, de desbancar, né, esses mitos, essas fake news. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que vocês tiveram essas vitórias, gente, porque não é possível que a gente tenha que ficar calado, quanto um monte de gente fala besteira, aí a pessoa pode falar desinformação, fake news, que pode matar um monte de gente, aí se você denuncia isso, é censura, né? Você tá me censurando, eu tenho direito, liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser? Não é assim, né, gente? Não pode ficar falando merda, achando que é liberdade de expressão.
Processar quem tá corrigindo.
Exato. Então, o teu caso foi pelo que aí, ô Cadu?
Foi muito parecido com o das meninas, é uma coisa muito semelhante. Eu desmenti uma informação, na verdade eu tenho mais de um processo correndo aí, então um deles foi bem parecido com das meninas, que é desmentir uma informação claramente mentirosa, né? Claramente fake news mesmo de saúde. E uma outra situação que eu fiz um alerta. Era um procedimento estético realizado na genitália por profissionais que não eram especialistas dessa genitália. Então, não eram urologistas, ginecologistas. Só que eu fiz um alerta geral, né? Eu não apontei o dedo para uma pessoa. Eu falei, olha, estão acontecendo complicações. Mostrei a complicação, que era uma infecção em pênis, depois de um procedimento desse, uma infecção gravíssima. A pessoa teve que ir para cirurgia, fazer um debridamento, que é uma cirurgia de limpeza, tirar o tecido necrótico ali. É, e o pênis, assim, o risco de amputação. Amputação do pênis, é um negócio absurdo, é horroroso.
Meu Deus, gente.
Nossa, que coisa horrível. Ai, que horror.
Não era harmonização? Era uma harmonização? Harmonização do pênis.
É, o objetivo é engrossar, aumentar o tamanho, volume. E complicou, eu falei, olha, cuidado, nem a sociedade de urologia recomenda isso, é um procedimento ainda muito experimental, não tem muita evidência de que isso possa ser benéfico. Vocês estão fazendo isso com dentistas, com biomédicos, pessoas que não são especialistas em urologia, né? Então, foi um alerta geral. E eu citei como exemplos algumas propagandas que faziam na internet, né? Então, ah, vem aqui fazer aumento da sua piroca aqui e tal.
Pois é, gente, olha só, gente, meu Deus, onde vai o ser humano?
É, e eu tive o cuidado de tapar o nome, o perfil, o rosto das pessoas, eu não identifiquei essas pessoas, mas uma delas se sentiu no direito, se sentiu ofendida e tal, de que eu tava expondo e tal, provavelmente porque eu tava prejudicando os negócios, foi uma coisa que ela até citou no processo, né? E eu ganhei em primeira instância, cabe recurso, eu não sei como vai se desenrolar isso, mas o grande problema, e aí o que é muito legal que as meninas, a Ana e a Laura estão fazendo, assim, que é não desistir, é ir até o fim das consequências do processo, o que, que é muito legal, é porque esse assunto no judiciário, ele é muito incipiente ainda, né? A gente tem muito pouca regulação legal sobre direito de imagem na internet. A gente tinha essas leis, né, de direito de imagem, elas foram redigidas num tempo que não existe internet, esse tanto de câmera que a gente tem, ó. O tempo inteiro você tá sendo filmado, você sai na rua, é no trânsito, é no seu trabalho, é na rua ali do vizinho, tem uma câmera apontada pra você. Você entra na internet hoje, você faz um post, o seu vídeo roda o mundo inteiro, milhões de pessoas estão vendo. Então, assim, a gente não tinha essa realidade quando essas leis foram redigidas. Então, essas pessoas estão usando leis antigas, né, de direito de imagem como forma de intimidação jurídica, como forma de silenciamento. Então, elas argumentam que o uso de imagem, né, direito de imagem é meu e tal. Só que as coisas hoje são muito diferentes. Hoje você coloca na internet deliberadamente a sua imagem, né, como você falou aí, para falar o que você quer, o que você bem entender. Os próprios direitos de uso da rede social, eles dizem, na hora que você aceita lá, concorda com os termos de uso, com os termos e condições, que as imagens, os textos que você faz não são mais de sua autoria, de sua propriedade, elas são da rede. Então você abre mão da sua imagem para estar no Instagram, no Facebook, no YouTube. As próprias ferramentas da rede social, elas incentivam o uso de imagens, são recortes, repost, compartilhamento, remix, né, costura. A gente usa reacts de outras pessoas para fazer algum tipo de vídeo. É assim que a rede social se comunica. E as pessoas se aproveitam disso, né? Elas são compartilhadas, elas são repostadas, as pessoas quando elas concordam com elas adoram essas ferramentas. Mas quando você usa a ferramenta para dizer, olha, você tá falando bobagem, aí as pessoas, não, mas a minha imagem, não, eu não autorizei você usar a minha imagem. Não, peraí, vocês autorizam a sua imagem para tudo, né? Você quer expor, falar a bobagem que você quer, você não tem vergonha nenhuma. Mas aí quando eu te desminto, você tá triste, você tá chateado, envergonhado?
Exato, gente. Pô, não, é maravilhoso esse trabalho que vocês estão fazendo, gente. Continue, não para.
Porque tem muita desinformação, gente.
Nossa, demais. É o que mais tem.
O que é legal que as meninas nunca viram cientistas não desistam, que isso chegue até o STF, que isso seja julgado, para que a gente tenha jurisprudência.
Isso, para que tenha jurisprudência.
Mas acho que o caso delas foi anulado. Foi anulado.
Então, foi anulado. O julgamento de primeira instância em que elas perderam, o STF anulou. Mas eles vão fazer um novo julgamento, né? Só que agora vai ser no STF. Então, a Suprema Corte não vai ter mais recurso, possibilidade de recurso. O que o STF decidir, tá decidido, vai ser assim aplicado para todas as instâncias inferiores. Então, se tiver algum julgamento parecido daqui para frente, depois desse julgamento delas, o entendimento do STF vai nortear essas decisões jurídicas daqui para frente. Então, eu acho importante que elas vão até o final. Essa comoção social foi muito importante também. A imprensa ficou do lado delas. Muita gente achando assim absurdo, muita gente repercutiu. E isso chegar no STF pra gente pra ter ganho de causa, vai ser muito legal para quem divulga ciência.
Exato.
Com certeza.
É isso, meu amor. Olha que delícia. ciência. A gente agora tem mais um amigo cientista, um amigo médico baseado em evidências científicas. As amigas cientistas, estamos cheios, estamos cercados de gente que... Gente, eu sei que às vezes a pessoa fica, né? Ah, mas você não falou o que eu queria ouvir, mas é importante você abrir sua mente.
A ciência, ela é uma... Ela não se importa com a sua opinião, né? Ela não se importa com o seu... Com o que você... Seu sentimento. Eu falo, eu brinco lá no meu Instagram que eu sou o portador de mais notícias. Eu vou mostrar pra vocês que essas coisas não funcionam. Vocês estão gastando dinheiro à toa. Vou tirar vocês da ilusão. Se gostem ou não, não é meu problema. É a ciência que...
Abra sua mente! Abra sua mente para a ciência, meu amor!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.